dessa religião do povo do norte é meio coisada. É uma história de vaca que lambe pedra de gelo, de cobra que come ela mesma e piaçoca que presepada. De um homem que vira uma égua, engravida e para um cavalo de 6 pernas. Agora é uma lâmpada triste, hein? Por isso eu sou mais as histórias aqui do Brasil, do boi caprichoso e do garantido, que parece que até amanhã é o dia deles. Do boi tatá, mas não é um boi, é uma cobra, que tem os olhos de fogo, a mula sem cabeça. Mas essa última aí nós não ganha, né? Porque o bicho de lá tem 6 pernas e a coitada daqui não tem nem a cabeça. Mas eu já falei demais. Vamos ver aí o programa dos meninos.
Meu nome é Rodrigo.
Mas vocês vão começar agora mesmo ou vão esperar mais um pouco?
Ô, velho.
Eu tava pensando em começar às 23h59. Que foi o horário que eu coloquei o despertador antes de Thiago ligar pra mim. Meu nome é Rodrigo. E vá pra puta que pariu, Denis. Não, vai ficar assim agora, foda-se.
Caralho.
Eu sou o Everton e estou esperando a Bifrost pra ir pra Vanaheim.
Eu sou o Denis e eu prefiro ser o lobo de Odin do que ser o cordeiro de Deus.
Boa.
Eu sou o Matheus e, tipo, pensei bastante. Não sei, eu lembro daquela cena lá de Mad Max, do pessoal querendo que pegava o carro e zoom e morria pra ir pra Valhalla e colocava um monte de um spray prateado na boca.
Testemunho.
Eu sou o Fernando e essa introdução custou o olho da cara.
Aqui é Thiago e Valhalla waits me.
Só tem bilíngue aqui.
É, antes de começar, eu queria dizer um negócio. Seguinte. Não, deixa pra lá. Faça aí a introdução, Rodrigo.
Boa. Aplausos.
Meus filhos, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do FubaCast. E seguinte, hoje vamos conversar um pouco sobre cultura nórdica. Então, se você é cristão, prepare-se aí porque você vai mudar de religião, hein?
Mitologia, caralho. Cultura
não, é religião agora. Poxa, não, porra, mitologia agora é real, é religião.
É ciência.
Não, na verdade, mitologia e religião é a mesma coisa, né, mano?
Caralho.
Por isso é ciência nórdica.
Não, mas verdade, falar tô... mitologia, pô, dá um ar de que não é de verdade, então tem que ser religião.
É, não, falar religião nórdica tá bom, então. Religião dos antigos nórdicos, escandinavos, pronto.
Mas lembrando que eu sou pastafariano, eu quero ser convertido hoje.
Tranquilo.
Aqui.
Tranquilo. Hoje você vai se tornar um Azatru Vanatru. Mas eu queria dizer logo um negócio para os ouvintes. Ouvintes, hoje nós vamos falar sobre mitologia nórdica. Então vocês devem estar lembrando, né, do Thor, do Loki, lá da Marvel, né? Não é? Pronto, eu só queria dizer um negócio. Pode esquecer, não tem nada a ver. É a mesma coisa de você estar pensando no Jesus lá do Porta dos Fundos. É um sacrilégio.
Boa.
Porque com certeza o Loki virar uma égua gigante e parir o filho de um cavalo gigante é muito melhor do que ser o Loki que apanha do Hulk.
Pô, respeito o Sleipnir, rapaz. O cara é foda, o cavalo é foda.
A Mahali tem uns porquês por trás deles.
Só porque é um filho da puta.
Porquê por trás, né? Interessante.
Curioso.
E como vai ser? A gente começa falando da criação do mundo, depois contou as histórias e por fim o Ragnarok.
Tranquilo, mas antes disso eu queria ambientar aí a galera que é, mitologia nórdica, né, ou religião, nós estamos se referindo, né, à região ali da Escandinávia, que seria o norte da Europa, onde fica a Suécia, Noruega, Ilhas Faroe, essa região toda, o norte ali da Alemanha e por aí vai. Então nós vamos falar da crença antiga que existia na, é, que tinha, né, naquela região e que hoje está começando, né, a ressurgir, né, ressignificada em forma com um nome chamado de Azatru e Vanatru.
Deus criou a terra e o mar.
Glorificado seja o nome do Senhor.
Amém. Na verdade, no início era apenas Ymir, não é?
Não, pô, na verdade, no início de tudo, não existia nada além de dois mundos, que era Muspelheim, né, que era o reino de fogo lá, que a terra se baseava basicamente em vulcões entrando em erupções. E onde habitava lá o primeiro gigante de fogo que veio antes do tempo, era o Surtur, né? Que está destinado a, no fim dos tempos, ser a ruína dos deuses. E o outro mundo, que era distante um pouco de Muspelheim, era Nilfheim, que era o mundo da névoa infinita lá, que era um mundo gelado, basicamente, que corria dentro dele 11 rios venenosos lá, que tinha. É, impossível de existir vida, né? No, nesse mundo, até depois da criação mesmo, não houve vida lá em Nilfheim. Aí, entre esses dois mundos, existe um vazio, que tem até um nome. Deixa eu ver se eu consigo pronunciar. É Ginnungagap. Eu acho que é isso mesmo. Que, em tradução, significa a garganta do vazio. E... Pera aí, velho. Um minuto aqui. Celular filho da puta.
O outro que tá ligando pra ele.
Não, era um despertador, não sei porquê, pra 10 horas. Sim, mas eu parei onde? Foi falando de Ginnungagap, não foi?
Do vazio, isso.
Então, pronto, aí quer dizer assim: existem os dois mundos, né? Muspelheim. Aí entre Muspelheim e Nilfheim existia esse mundo, esse, quer dizer, o vazio, que esse nome de Ginnungagap. Aí é o seguinte: no, com o passar das eras, a névoa que encobria Nilfheim, ela começou a se solidificar e começou a criar geleira. E as geleiras começaram a vagar pelo vazio. E lá em Muspelheim, o fogo começou, chegou a um ponto, com o passar das eras, que, assim, vamos falar expansão, né? Tipo, esses reinos começaram a se expandir, até um ponto que, de certo modo, o gelo se chocou com o fogo. Aí quando houve esse choque do gelo com fogo, como é que se diz, deixa eu procurar a palavra, surgiram...
Choque térmico?
É, basicamente, é por aí, pô. Aí quando houve esse choque, derivado desse choque, surgiu um ser que surgiu a partir desse choque do gelo com fogo, que foi o Ymir, que era um gigante que o tamanho não pode ser vislumbrado pela mente humana, né, como falam, porque o cara ficou lá no vazio, que era infinito, e quase preenchia o vazio, cara. E não só ele surgiu dessa, desse choque do gelo com fogo, mas também uma vaca colossal lá que começou para sobreviver a se alimentar do, a ficar lambendo o gelo. Aí ela lambia o gelo e das tetas dela escorriam os rios. E desses rios de leite, o Imi se alimentava para sobreviver. Se alimentava do leite que escorria das tetas dessa vaca para se sobreviver. Então, tinha muito gelo dessa. Tinha muita. Eu não sei como é que se chama. Tinha muito gelo pelo vazio, por assim dizer. Aí a vaca, como para sobreviver, ela lambia esse gelo salgado, ela chegou a um ponto, com o passar das eras, que ela descobriu de dentro do gelo um humano, que seria o descendente dos deuses, que é o Buri. Aí foram 3 dias. No primeiro dia, ela só descobriu a cabeça do Buri, lambendo o gelo, né? Aí no terceiro dia foi o corpo completo do que seria o descendente dos deuses.
Opa! Esse cara aí, por acaso, era cearense, só um dia pra achar a cabeça.
Boa, boa.
E eu não queria atrapalhar, não, porque tava muito foda a explicação. Mas Monster High, não é aquelas bonequinhas, não, que vendia, que aí passava no SBT?
Bonequinha não. Bonequinha não, Denis. A escola, caralho. É a escola que aquelas. Era uma escola, pô, que fazia. Era uma escola de monstros, caramba. Monster High.
Não é a mesma coisa, não.
Não, não.
Ô, Fernando, rapidinho. Esse gelo que a vaca lambia, na verdade, não eram os pés do Ymir, não?
Não, não, pô. Não, não. Por quê, Thiago? Não eram os pés, porque enquanto a vaca lambia pelo vazio, o gelo que tava vagando pelo vazio, né? Os pés do Ymir, eles se acasalaram, cara, porque o Ymir não era nem macho nem fêmea. Aí os pés dele se acasalaram e criaram um gigante. Aí do suor dele, quando ele dormiu, aí da axila dele surgiu outro gigante. Esses dois gigantes que deram origem aos gigantes lá do gelo e os que viviam nas montanhas depois, né? É interessante, velho, isso.
É massa, velho. É muito lógico, muito foda.
Biologicamente faz sentido.
Faz, do faz, nada, pô. Eu tinha um fogo e outra coisa, aí chocou, aí surgiu um gigante e uma vaca. Tranquilo, velho. Aqui é porque o negócio é o seguinte, como toda religião, você não tem que questionar, apenas aceitar.
Pô. Não faça pergunta. É o seguinte, então, Buri, ele pegou uma... A filha do... Como é que se diz? Uma das filhas desses dois gigantes, um que surgiu da axila e outro dos pés do Ymir, ele pegou ela como esposa. E deles dois nasceu Bor, que foi o que seria o pai de Odin. Bor se casou com Bestla, eu acho que era assim, Bestla, o nome da giganta lá. E
o
teve...
O irmão era do Rutherford, não era Fernando?
Eu tava pensando nisso, velho.
Quem entende de química vai entender.
Então, o Bor lá com a Bestla tiveram 3 filhos. Odin, Vili e Vé. Então, nesse ainda existia o vazio, né? Que não tinha sido preenchido. Odin e os irmãos viviam nesse vazio. Aí, com o passar das eras, eles coexistiam, né? Com os gigantes que iam se formando por Ymir. Aí eles coexistiam lá. Até que chegou um ponto que a rivalidade entre os gigantes e os deuses começou a surgir. Aí houve uma guerra pique a titanomaquia lá da mitologia grega, que os irmãos lá lutaram contra os gigantes. Aí eu sei que nessa batalha épica lá, Odin e os irmãos conseguiram matar o Ymir. Aí do sangue de Ymir, os gigantes foram afogados, todos os gigantes menos dois. Esses dois conseguiram fugir e eles mais tarde fundaram Jotunheim. Aí a questão é que os deuses, vendo que aquele vazio precisava ser preenchido, do nada, né? Tem que ser preenchido isso aqui. Aí eles pegaram e usaram o corpo, o cadáver lá imenso, que não dá nem para o cara imaginar, né? Usaram para construir no vazio, para preencher o vazio. Então, da carne de Ymir, eles criaram a terra, dos ossos de Ymir criaram as montanhas, o cérebro e o crânio de Ymir eram o céu, o sangue foi os rios, e os cílios dele, do Ymir, os deuses usaram para cercar essa área, para cercar uma certa área, que ficaria conhecida como Midgard, para que os gigantes não adentrassem, né, no reino que posteriormente seria dos homens. Então, a fundação do mundo foi basicamente isso, velho. Aí, só que pra...
Opa! Você não tá esquecendo uma parte aí muito importante, não?
Qual?
Qual? Você chegou... Então chegou no ponto que eu queria perguntar também. O principal foi feito o quê?
Eu entrei essa onda, velho, mas o Renan falou que Ymir não tinha sexo, né?
Aí... tá vendo aí? Um rapaz...
Achei muito mais foda do que aquela outra história lá, que é 7 dias... E a varinha mágica lá, agora fez um homem, vamos fazer a mulher,
Não, é interessante falar sobre o homem e a mulher, né? Tu quer falar, Tiago, o que é que eu falo sobre a criação do homem e da mulher?
Eu não sei não, pô, pode falar. Oxe. Eu conheço pouca coisa,
Tô ligado. Mas foi o seguinte, pô, um certo dia, Odin e os irmãos contemplando aquela criação deles, né? Aquela criação incrível, eles... acharam que aquilo ali estava muito vazio, que precisaria de alguém para contemplar tudo aquilo. Aí eles estavam vislumbrando lá a praia, aí viram se aproximar da areia dois troncos, um de freixo e um de homo. Aí o Vili, ele pegou os dois troncos e esculpiu. O do homem esculpiu a imagem dele, e o da mulher ele esculpiu parecido, só que com... a diferença de sexo, né? Eu sei que com o freixo foi o homem, esculpido foi o homem, e do homo foi a mulher. Interessante isso, do homo foi a mulher. Mas assim, aí o Vili, o Vé, ele deu aquele ser, né? Aqueles troncos que o irmão tinha esculpido, ele deu vontade própria, deu razão, deu desejo, deu tudo. No final de tudo, Odin soprou nos dois troncos a vida. Por isso Odin é conhecido como o pai de todos. E a partir daquele momento, Odin deu a terra aos homens. Só que, andando mais à frente, contemplando mais a criação, Odin viu brotar da terra como vermes os anões. Aí, como aquele mundo já pertencia aos homens, Odin resolveu criar outro mundo para retirar os anões dali. Aí ele criou o... é Nidavellir, né? Eu acho que se pronuncia assim.
O que deu a entender até agora é que Odin e os irmãos eram um bando de carente que não tinha nada pra fazer. E os caras lá viram o vazio, aí vou preencher aqui o vazio. Aí depois que preencheu todo o vazio, viu lá a terra sem nada, vamos criar alguma coisinha aqui pra preencher esse negócio. Eles...
Terra não, Midgard.
Isso é, pronto.
É. Curioso.
Agora,
e eles esqueceram alguns anões na Terra?
Não, pelo visto não. Deram a eles o próprio mundo, né? Nidavellir. É, eu acho que
como
esse
o cara ainda vê anão aqui, Fernando? Me diga.
O cabeça é uma criança, pô.
Quando eles estão lá, né, no Valhalla, né, e eles estão começando, querendo construir um muro, né, para se defender da possível invasão dos gigantes. Aí eles estão lá, né, vendo como é que vão fazer esse muro, aí passa, né, um construtor de muro. Do nada aparece o construtor do muro e se oferece, né, para fazer esse muro. Aí, se eu não me engano, é Loki que faz a proposta de que se ele conseguir fazer o muro em 3 meses, ou é 2 meses, agora não sei, ele poderia se casar com a Freya, né? Porque ele queria se casar com a Freya, queria. E Freya, né, era a deusa mais bonita. Aí pronto, aceitaram. Aí ele, né, ele pegou, né, o carinho construiu de muro, foi com o seu cavalo e começou a pegar madeira para construir o muro. E foi. E aí, né, passou o primeiro mês, o segundo, acho que o terceiro. Aí quando tava perto do finalzinho, ele tava quase encerrando o muro, faltando pouca coisa, e Freya lá Um chama de Freya, outros chamam de Freya. E aí é o seguinte, aí Odin, né, ficou com raiva de Loki por ter feito essa promessa, né? E queria que Odin mandou Loki dar um jeito de resolver isso, que não ia botar a Freya pra casar com qualquer um, não. Aí pronto, aí o que é que Loki decide, né? Ah, já que o cara usa o cavalo, né, como sua ferramenta principal, então ele teve uma ideia, né? Se transformou numa égua para atrair o cavalo do construtor, né? E foi-se embora, se mandou e o cavalo foi atrás. Aí o construtor, vendo que não conseguia mais ter o apoio do seu cavalo, se transforma num gigante. Ou seja, ele revela a sua verdadeira forma, virando gigante, e começa a colocar os últimos pedaços da muralha. Aí quando falta o último tronco ou é pedra, aí eu não sei se é Odin ou é Thor que vem e dá uma lapada lá no gigante, impedindo ele de terminar esse muro, né? Porque como era um gigante, né, descobriram a face. Aí pronto. Aí então com isso, né, passa-se alguns meses e nada do Loki aparecer. E depois de muitos meses, o Loki aparece no grande salão Valhalla e leva, e junto com ele vem um cavalo filhote de 8 patas que ele dá de presente para Odin. Agora não me pergunte de onde foi que veio esse cavalo de 8 patas.
Curioso.
As histórias do Loki são muito engraçadas, velho. Que cara era muito bugado.
Mas além do muro, eles conseguiram matar todos os gigantes que até hoje eu nunca vi.
Aí é no Ragnarok que nós vamos ter o fim, essa história.
É por isso mesmo, pô, que tu não vê, Matheus.
Ah, é uma das religiões mais eficientes que vem.
Mas o foda, pô, é como o Thiago falou no início. O cara conhece aquele Thor da... Porque eu mesmo... Eu acho que meu contato com a mitologia grega, eu acho que da maioria daqui, nórdica, desculpe, acho que da maioria daqui foi pelos quadrinhos do Thor. Eu sei, bicho, que quando o cara se depara com o Thor da mitologia grega, tem uma história que eu gosto muito, bicho, eu acho que é uma das que eu mais gosto, não sei porquê, que é quando...
Da mitologia nórdica.
Isso, foi eu errei aqui, pô. É uma que eu gosto muito, bicho, porque mostra quem realmente era Thor, né? Que é quando... Sobre o aprendiz dele, porque o Thor tem um aprendiz, né? Um humano, que foi quando ele foi para uma viagem. Ele estava viajando com o Loki para ir para Jotunheim, para desafiar lá os gigantes. Aí, no meio do caminho, que ele ia naquela carruagem, né? Voando com os bodes, e Thor e o Loki tinham uma bota que tinha umas asas, aí os dois iam pelo céu. Aí o Thor, do céu, avistou que embaixo tinha uma vila sendo destruída por uns trolls. Aí o Thor desceu e matou todos os trolls. Aí a galera foi agradecer ao Thor. Chegaram pra ele, agradeceram tudo e perguntaram como ele tinha viajado, tinha chegado até ali e viajado em meio àqueles trovões, o céu sendo cortado por raios, essas coisas. Aí ele... Depois perguntaram, exigiram, na verdade, esse cara mal agradecido da poxa, exigiram que ele dissesse quem ele era. Aí ele falou lá, né, eu sou o Thor, o mais poderoso dos deuses, aquele que comanda os trovões e forja tempestades, e minha chegada não pode ser apenas contemplada com uma boa vinda, mas tem que ter um grande banquete, uma festa, não sei o quê. Aí a galera falou... Aí a galera falou lá que eles eram pobres, que não tinham carne nem nada. Aí Thor ficou muito puto e ameaçou a galera primeiro. Aí o Loki sugeriu lá que o Thor matasse as cabras que carregavam a carroça dele. Porque no próximo dia, se ele deixasse os ossos completos, ele poderia reviver as cabras, né? Aí a galera foram comer lá, só que o Thor falou que não comesse uma parte que tem da cabra, porque caso isso acontecesse não ia poder reviver.
É o Tutano.
Isso aí mesmo. Aí o Loki enganou o moleque, que era filho do cara que recebeu ele lá, e o moleque comeu. Quando o Thor reviveu a cabra lá, a cabra tava manca. A Thor ficou muito puto e, em resumo, levou o moleque da família. levou pro lugar mais perigoso da Terra. Da Terra não, né? Dos mundos. O cara vê assim, bicho, tipo, o Thor, pra os nórdicos, ele era encarado com ele. O cara era o protetor da humanidade e tal, faz coisa e tal. Mas assim, bicho, o que eu vejo na mitologia nórdica é muito essa questão de dualidade, velho. O cara não tá sujeito a ser totalmente bom. O cara não é um Jesus Cristo, né? Até mesmo, é interessante demais, velho, essa questão de não ter, assim, o cara não precisar ser necessariamente bom, né? Saber conviver com o bem e com o mal, isso daí perdura, bicho, pelas histórias, todas as histórias da mitologia nórdica. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, tipo o Valhalla e o Hel mesmo. O cara fala do Hel e fala como se fosse o inferno, só que na verdade não é. Porque o Hel, que é o reino da filha do Loki lá, que Odin deu a ela por medo que o cara tinha dela, ele é o reino para todos aqueles que não tiveram uma morte em batalha. Ou seja, velho, se o cara viveu a vida toda, não saqueou, não roubou, não fez nada, você não vai para um paraíso, você vai pro réu, que é o lado dos mortos. E todos que vão para lá não viram, tipo, uma alma que vai ficar lá de boa, não sei o quê. O cara vira, tipo, um zumbi, velho. Vira zumbis. É muito foda isso, porque esse exército de réu, ele que vai lutar no Ragnarok, né? O Loki vai comandar ele. É muito foda, bicho, essa questão de não ser... do não necessariamente bom da mitologia nórdica.
Só uma dúvida. Morrer em batalha, se você morre em uma batalha de um jogo de videogame, aí já conta também com uma batalha?
Depende. Você aguentou bem, lutou com honra.
É por aí.
Hoje tá se adaptando essa questão de batalha, de morrer com honra, de lutar com honra. Tem suas adaptações.
Ô, Fernando, nessa história aí do Tutano, do tal, né? Foi assim que nasceu Aquiles, foi?
Boa. Agora, era bom a gente falar sobre os nove mundos, né, um pouco. A árvore também, Yggdrasil, sei lá.
É, legal. Sobre Odin também, né? Porque o cara tem esse negócio do mirmo, tem a...
Isso.
E outra coisa interessante, ô Thiago, tu já percebesse que o número 9 tá presente desde o início da mitologia até o fim? Eu não sei se tu já se ligou nisso. Porque, tipo, pô, tem esse lance do Odin ter passado 9 dias pendurados, 9 mundos, o bracelete lá que a cada 9 dias dá 2 iguais. Quando o Thor tava pra morrer, ele ainda deu 9 passos tentando entrar na batalha de volta. É interessante demais, velho, essa questão do número 9. Eu particularmente acho.
Isso aí, velho, é foda porque você faz ligação, isso já indo um pouco além apenas da mitologia nórdica, mas você pega a mitologia grega, suméria, até a mitologia cristã também, você vê essa questão de numerologia presente em todas, sabe? Que dialoga muito com esoterismo, entende? Por exemplo, se você for ver no cristianismo, é o 3, ou múltiplos de 3. Sabe, Jesus morreu com 33 anos, começou seu ministério aos 30, ressuscitou depois de 3 dias, o 3, Pai, Filho, Espírito Santo, sabe? Você vê o 3, 12 apóstolos, tipo de 3. Você vê que tem que sempre, sabe? Então, também puxa para essa questão de esotérico, sabe? De esoterismo. Agora, não me pergunte o significado simbólico esotérico do 3, porque isso aí se perdeu com o tempo.
Interessante, velho. Eu também já vi na mitologia cristã também alguma coisa com o número 7, mas eu não tenho, não sei falar, não.
O 7 que eu conheço é o caboclo com 7 flechas.
E Odin, velho, o pai de todos. Então, depois da criação, né? Depois da criação, Odin, ele buscava o conhecimento. Existia uma das raízes da árvore do mundo, que é a árvore que sustenta os 9 mundos. Na verdade, as 3 inferiores dela, elas davam em 3 reinos. Eu sei que um dos reinos, eu acho que eu não sei se eu vou saber falar com precisão aqui agora, mas eu acho que é em Hel mesmo. Uma das raízes dá em Hel. Porque tem 3 raízes principais na parte inferior. Uma delas dá em Hel, que é onde fica o Nihog, Eu não sei se vocês já ouviram falar em algum jogo, alguma coisa, mas o Nihog é conhecido também como o Devorador de Cadáveres. É um dragão gigante que ele constantemente ele rói as raízes da Yggdrasil para derrubar ela, que é o que realmente acontece no Ragnarok. E outra das raízes, ela dá lá em Jotunheim, que é diretamente em uma fonte que é chamada de Fonte de Mimir, que é onde vive um sábio, e que nessa fonte as águas dela contêm toda a sabedoria. E então Odin, buscando a sabedoria, ele partiu para a jornada sozinho, indo em direção a Jotunheim, que, como eu falei no início, era onde os gigantes viviam, os gigantes de gelo e os gigantes das montanhas. Então é interessante falar uma coisa que eu estava percebendo lendo um tempo, que essa questão de gigantes de gelo como inimigos da humanidade, eu acho que é tipo uma personificação, velho, que os nórdicos faziam da... Porque aqueles países muito frios, né, tinha essas épocas do ano que não dava para colher nem nada, que o principal inimigo dos nórdicos era tipo frio. Para mim, bicho, eu acho que os gigantes do gelo é tipo uma personificação criada pelos nórdicos, assim, para representar esse medo, né, sei lá. Eu acho, né? Não sei também se tem algum estudo que fala isso.
Tem ligação, porque uma coisa que a gente aprende muito quando estuda história de religião comparada, mitologias, essas coisas, é que você entende que a mitologia não é apenas conto de fada, invenção, coisa da cabeça do povo, não. Você consegue aprender muito, a partir da mitologia, você consegue aprender muito sobre a cultura de um povo, porque a vivência, sabe, o cotidiano, a cultura daquele povo, ele vai transmitir tudo aquilo para os seus mitos. Então, muito da vivência daquela época deles está representado nos seus mitos também.
É isso. Interessante, velho. Assim, continuando, Odin tinha partido para essa terra onde habitavam os gigantes de gelo e os gigantes da montanha, visando chegar até lá na fonte do Mimir, para tentar beber e obter o conhecimento. Então, Odin conseguiu, depois de uma jornada difícil, né, chegar até a fonte. Aí chegou lá, ele pediu para beber ao guardião, né, era o Mimir, que era um gigante também. Aí Odin pediu, só que ele negou. Ele negou, disse que não. Não deixou ele beber de jeito nenhum. Odin apelou até pro parentesco, velho, chamando o cara de tio e tudo, né? Porque até porque os deuses têm essa ligação de árvore genealógica, né, com os gigantes e tudo. Mas assim, o cara disse que o conhecimento não pode ser dado. Ele fala assim até, o conhecimento não pode ser dado. Se você quer obter conhecimento, você tem que dar algo em troca. Então Odin perguntou o que ele queria. Aí ele disse, se você quer ver mais à frente e também olhar mais atrás, você tem que fechar um dos seus olhos. Aí ele disse que o preço para ele beber daquelas águas seria o olho, literalmente o olho. Aí Odin só fez pedir a faca, arrancou o olho e jogou lá dentro da fonte. Quando ele jogou, o Mimir deixou ele beber num grande chifre, que é uma corneta, que até vai ser usada para anunciar o Ragnarok pelo Heimdall. Então Odin conseguiu beber. Quando Odin bebeu, ele conseguiu ter o conhecimento do passado, do presente e do futuro. Com esse conhecimento do futuro, Odin começou a ter visões. Ele conseguiu ver muito mais adiante. Foi quando ele viu o Ragnarok. Ele viu o destino final dos deuses. Aí Odin voltou para Midgard, que ainda não existia Asgard. Ele veio criar depois. Quando ele voltou para Midgard, ele ainda faltava alguma coisa para ele ser um deus completo. Faltava o conhecimento das runas mágicas. Para obter isso, Odin precisava fazer um sacrifício. E Odin, na árvore, ele se sacrificou. Um sacrifício para ele mesmo. Durante 9 dias e 9 noites, Odin ficou enforcado na árvore com a lança atravessada na barriga, dada por um servo dele. E no último dia, em um dos últimos suspiros de Odin, as runas foram mostradas a ele. Se apareceram diante deles. A partir daquele momento, Odin começou a ser não só o dono do que ele criou, mas o dono de tudo que já existiu e existirá, e o detentor de todo o conhecimento. Então Odin, depois disso, o cara era foda, velho.
Imagina o cara ser alfabetizado desse jeito, hein? Puta que pariu.
Não é?
E cara é foda, com hein? Isso, né, a gente tem a utilização das runas justamente para tentar, né, prever, né, fazer um prognóstico, né, do futuro. É, e eu queria aproveitar para fazer uma correção, que eu falei de quando os deuses estavam querendo murar o Valhalla, na verdade era Asgard, né, que estava querendo murar. Porque o Valhalla é o salão de Odin que se encontra em Asgard.
E o Thor estava viajando nessa história aí, pô. Os deuses estavam desprevenidos. Senão, acho que o Thor teria matado o cara de primeira. Na hora que o Thor chegou, ele nem contou a história. Só fez meter o martelo no cara.
Sim, outros reinos. Já falamos de Niflheim, Jotunheim. Tem o Muspelheim, né? Muspelheim já falou também. Aí tem o Alfheim, né? Também, que seria o reino dos elfos, o mundo dos elfos. Que eu só sei disso, que tem o Alfheim, tem o Svar e tem o Svartalfheim, sei lá, e o Alfheim, que seria um dos elfos e o outro dos elfos escuros. Só que quando a gente fala em elfo, aqui na questão da mitologia nórdica, não lembrem daquele elfo da cultura pop, da orelha pontuda, não, viu? E arqueiro, cabelo loiro, afeminado, não é esse tipo de elfo, não. É seres místicos, sabe, da natureza, é diferente.
Mitologia nórdica não se lê, se vive.
Vamos matar um urso com nossas mãos nuas, né?
Mas é isso mesmo. Tem um canal interessante no YouTube, canal
que mata urso,
parece. Não. Que é os caras que são asatru, tá ligado? Que pratica a fé. Que tipo, tem... É porque era bom o Fernando já falar isso, mas enquanto ele não vem, que hoje em dia, né, essa religião, ela é representada, né, pela asatru e vanatru. Aí, no caso, asatru vem de Aesir, que seria uma classe de deuses, e o vanatru vinha de Vanir, ou seja, fé nos Aesir e fé nos Vanir. Aí, no caso, os Aesir seriam os deuses da guerra, sabe? E os Vanir seriam os deuses dos, se eu não me engano, sentimentos, da natureza, coisa assim. Aí os Aesir seriam Odin, Thor, Loki. Aí teve uma época que os Aesir e os Vanir, eles viviam em treta, né, entre eles. E como um pacto de não agressão, né, como uma aliança, os irmãos Vanir, que seriam Freya e Frey, irmãos, eles tiveram que ir para Asgard para ficar lá como reféns, para manter nessa aliança entre esses dois, essas duas classes de deuses. E a partir daí houve uma paz entre eles. Aí surge o nome, né? Asatru, Vanatru. Já está espalhada pelo mundo todo, muita gente praticando por aí. Pelo Brasil já tem também os grupos. Os grupos, eles geralmente chamam de Kindred, seria um grupo que tem lá seus ritos e tudo mais. Interessante negócio. O interessante também é porque muita gente julga, dizendo: ah, velho, o caba se acha nórdico, sei o que, mora lá na... os caba chamam de o Tupiniviki, né? Tupiniviki, chamam. Que é a junção de Tupiniquim com o Viking. Só que não tem nada a ver, porque uma coisa é a cultura, a mitologia nórdica, e outra coisa é viking. Porque o viking, na verdade, você poderia ser um nórdico, morar lá, só que o viking, na verdade, era a prática da pirataria. Aí sim.
Mas não tem brasileiro que acha que é ariano, né?
Tem também.
Pois é. Então,
aí, nunca o pior, é esse, porque tem muita gente que tá... lá na própria região, tem pessoas que praticam essa religião, e tem uma visão meio racialista da coisa, né? Meio racista e tudo mais. Mas só que tem um argumento que acaba com tudo isso. Olha só, se foram os deuses que criaram Midgard, o mundo, então todo mundo que tá no mundo pode reverenciar os deuses, né? Não foram eles que criaram o mundo todo? Então pronto, tá valendo de qualquer canto que você tiver.
Agora tem que fazer tipo as adaptações, né? Atualizações aí da religião para os mundos de hoje.
Por exemplo, sacrifício de animais. Eu não vejo eles fazendo isso, porque além de ser caro, né? Também tem questões aí, né? Não vou entrar em debate aqui, não. E outra coisa também é a mudança da questão do calendário, porque como seguem calendário de acordo com as estações, aí no hemisfério sul, né, muda, inverte as datas festivas.
Assim, só para adicionar, tipo, eu lembro de uma pesquisa que eu fiz algum tempo atrás, né, para uma apresentação sobre símbolos africanos, adinkras, aqueles símbolos africanos. E uma das coisas que eu acabei encontrando que eu achei interessante era até um PDF mostrando, por exemplo, vários símbolos da cultura nórdica, aqueles símbolos famosos, tudo, que, na verdade, tem origem dos adinkras africanos. Que até eles mostravam lado a lado os símbolos. Vou procurar esse PDF.
É, não, porque se for ver na lógica, tudo realmente tem origem dos africanos, porque o Homo sapiens surgiu da África, e da África que teve as grandes migrações para os outros continentes, então a origem ali de tudo, nosso berço é África. De onde paramos?
Opa, vocês pararam onde?
Olha, de onde você parou?
Na verdade, antes de tu continuar, Fernando, foi de onde tu parou, só que aí eu falei um pouco sobre a Azatru e a Vanatru, tá ligado, né, Fernando? Eu expliquei o que seria os Aesir e os Vanir pra galera. Pronto, só isso. Mas foi bem raso, mas se quiser repetir aí, sem problema.
Não, não.
A gente corta e bota.
Não, não, pô, tu é doido. Até
mas fala aí.
A história deles é bem comprida, né? Da guerra lá dos Aesir com os Vanir, que é aquela. Foi por causa de uma bruxa, velho. Os caras entraram em guerra por causa de uma bruxa. E depois teve aquele lance da paz, que Odin mandou um carinha lá de Asgard pra representar a Ivanahein. Aí o cara que Odin mandou era burro, só que ao lado dele, Odin também mandou o Mimir. Aí o carinha lá que foi com o Mimir, quando os caras perguntavam as coisas a ele e o Mimir tava perto, o cara era um gênio. O cara era um gênio, sabia de tudo, sabia dar conselho bom. Aí quando o Mimir...
É tipo
juntava...
Paulo Guedes do lado do Bolsonaro, né?
Aí quando o Mimir não tava, o cara não sabia de nada. Aí teve uma hora que os carinha lá, os caras da natureza, né, os Vanir, eles ficaram com raiva e cortaram a cabeça do Mimir e mandaram pra Odin. Só que Odin nem ligou. Colocou umas plantas lá pra não perder o conhecimento dos caras e jogou a cabeça do Mimir na fonte de volta. Mas assim, pô, como a gente tá falando dos reinos aí, depois disso tudo teve o reino lá de Vanahein, né? Que é onde vivem os Vanir. Aí tem o Hel, ou Helheim, que é onde vai os mortos que não morrem em batalha ou vivem uma vida não digna. Aí tem também Svalheim, que é o mundo dos elfos negros, porque tem os elfos de luz e também tem os elfos negros. Aí tem Alfheim, que é o mundo dos elfos de luz. Tem Jotunheim, que é o reino dos gigantes. Tem Nilfheim, que é o lance lá da névoa e gelo. E Muspelheim, que é o do fogo. Faltou a gente falar de algum. O dos anões, não foi? O Nidavellir. Eu acho que são esses. Acho que eu falei os nove, contando com Asgard.
E todos eles fazem parte da grande árvore.
É isso, Yggdrasil. Todos são sustentados pelos galhos de Yggdrasil. E os caras aí, Denis, Everton, Rodrigo. Fala alguma coisa, rapaz, acrescente.
Eu só quero colocar aqui a grande cobra.
Vazou tudo, isso aí?
Yomugandhi.
Aí teria que ser com microscópio. Isso, o Thiago falou aí, fala aí, Thiago.
Não, o nome dela é Yomugandhi.
Isso. Eu lembro até que ela apareceu no jogo, não foi? Do God of War.
Isso. Ela dá a volta ao redor de Midgard. É uma filha de Loki, né, Fernando?
Isso. Um dos três filhos da principais de Loki, né? Porque tem ela, que é a grande serpente, que Odin jogou no mar. Aí tem a Hela, que é a deusa do mundo dos mortos, que metade do corpo dela é de uma bela mulher e a outra metade é em decomposição, que ela é forte pra caramba. Até Odin e Thor tem medo. E tem o outro, que é o cachorrão lá, o Fenrir, que Odin viu a própria morte através do Fenrir. Aí é interessante a história de como Odin aprisionou o Fenrir. Que ele fez. Odin viu lá o Fenrir destruindo um boi gigante. Ele era grande já, do tamanho do cavalo. Aí Odin viu ele destruindo um boi gigante. Aí disse, cara, esse cachorro aí vai fazer merda. Aí pegou e chegou lá pra ele que só quem alimentava ele era o deus que também é conhecido como deus da guerra. Não é isso, Thiago? O Tyr?
O Tyr. Sim. Eu conheço a história do Tyr. Mas eu não lembro agora se era ele que alimentava o Fenrir.
Era, pô. Ele alimentava o Fenrir. Aí só quem chegava perto dele era o Tyr mesmo. Aí Odin pediu pro Tyr levar ele até Asgard pra ficar de olho nele mais de perto. Aí Odin, com medo, se reuniu com os deuses. Aí resolveu prender o Fenrir. Aí disse, você é o lobo mais forte, não sei o que, não sei o que. Bora colocar essa corrente aqui pra ver se você é forte mesmo. Só que toda vez ele quebrava e Odin chegava com corrente diferente, toda vez ele quebrava. Aí os anões, na mitologia nórdica, além de ter essa questão de ganância, eles são mais conhecidos por serem ótimos artesãos. Então Odin pediu que eles fizessem uma corrente que fosse inquebrável. Aí eles fizeram uma corrente especial para o Fenrir, que os ingredientes da corrente eram a raiz de uma montanha, o pelo da barba de uma mulher, o fôlego do peixe e o barulho que o gato faz ao andar. Aí quando eles chegaram em Asgard, eles apresentaram a corrente, que na verdade era tipo um fio de uma vara de pescar. Os deuses foram lá, levaram para fazer o mesmo jogo com o Fenrir. Só que quando chegaram lá, ele desconfiou, né? Toda vez isso, não sei o quê. Aí disse, eu faço. Agora, um de vocês vai ter que deixar a mão na minha boca. Porque, como uma garantia, né? Aí, pediram para o Tyr. E quando colocou a corrente lá no lobo, ele não conseguiu quebrar. E no mesmo momento, ele pegou e arrancou o braço do Tyr. Aí que vem um ponto interessante, velho. Que nessa questão de destino na mitologia nórdica, eu falei até isso pra Denis um dia desse. Essa questão de destino. O destino é inexorável, não pode ser mudado, essas coisas. Porque Odin viu a própria morte dele no Ragnarok, que foi através do Fenrir. É o Fenrir que no fim dos tempos vai matar Odin. O Fenrir, ele começou a crescer. Quando ele já estava preso, ele começou a crescer, não parou de crescer. Ele vai chegar a um ponto que uma mandíbula dele vai tocar o céu e outra a terra. Só que Odin poderia ter matado ele aí. Poderia chegar, pronto, vou matar. Tá preso, a gente pode matar, pode fazer escambau e matar. Só que Odin não matou, porque Odin sabia que o destino dele era o Fenrir. E que ia precisar, no fim dos tempos, que o Fenrir estivesse vivo para ser sua ruína, né? Porque, assim, na mitologia nórdica tem uma coisa muito interessante. Assim, eu também não sei se tem alguma coisa, alguma pesquisa de alguém mais capacitado sobre isso, né? Mas é uma opinião minha, assim, pelo que eu vejo, né? Uma ideia minha, que é essa questão de renovação que tem na mitologia nórdica. Que você tá preso num destino, só que esse destino não vem para acabar tudo. Por exemplo, por mais escuro que ele seja, não é para acabar tudo, é mais tipo uma renovação. Na mitologia nórdica, tudo, como eu falei, começou com fogo e gelo e termina com fogo e gelo. e tudo que no mundo que existe no mundo acaba para que seja renovado, cara. É, eu acho muito interessante esse ponto da mitologia norte. Eu também não sei se alguém já pesquisou sobre isso, depois eu vou até olhar, mas é um ponto bem interessante. Essas histórias, assim, o cara vê um negócio meio nada a ver, não sei o quê, mas, assim, tem uma base por trás, né? Tem uma ideia. Por mais estranha que seja a história, mas por trás tem uma ideia, velho. Eu acho muito foda a mitologia norte, por essas e outras.
Uma pergunta, Fernando, que acham aí de lobo, né, o Fenrir, coisa e tal. Não tinha também um deus lobo, que era o Skoll, que quando tem algum eclipse, os nórdicos achavam que era ele que comia o sol? Não tem uma coisa assim?
São dois, Everton. É isso mesmo, mas são dois, pô. É Skoll e Hati, pô. São os filhos do Fenrir. É que quando passar os 3 anos de inverno, que vão vir antes do Ragnarok, aí eles não, assim, não necessariamente eles comem a lua e o sol ainda, né? Porque eles perseguem, pô. A presa deles, a do Hati, se eu não me engano, é o sol. Não, é a lua. E o do Skoll é o sol. Aí nos fins do tempo, quando foi iniciar o Ragnarok, eles vão conseguir chegar e devorar a lua e o sol. Esse vai ser o presságio do Ragnarok, porque quando eles devorarem a lua e o sol, vai começar o Ragnarok realmente, porque vai entrar na era de escuridão. E quando essa era se iniciar, todas as correntes, todas as prisões vão ser quebradas. Eu falei que ele ia se libertar, né? Porque quando começar o Ragnarok, que eles devorarem a lua e o sol, a terra vai entrar em escuridão. Que é até interessante que os nórdicos chamam de longa noite. E é melhor que a do Game of Thrones, né? Mas assim, pô, começa os terremotos lá, aí as correntes vão ser quebradas. Por exemplo, a do Fenrir, a do Loki, porque o Loki estava preso lá agora, antes do Ragnarok, uns dias antes, ele tinha sido preso por causa de uma parada que ele fez com o Baldur, né? Que ele matou o Baldur.
Sim, isso que eu ia perguntar, porque dizem que o presságio também é essa questão da morte do Baldur, né? Que o Loki mata ele indiretamente, que utiliza aquele irmão cego, né? Pra dar o tiro.
É isso aí. Aí é engraçado essa história, porque ele fez o cego, porque os caras gostavam tanto do Baldur, né? O filho favorito, que o cara fizeram com que todos os seres da Terra jurassem que nada poderia ferir o Baldur, né? Fizeram as plantas jurarem, fizeram tudo mesmo, todas as pessoas, só que o musgo não jurou. Olha como é interessante, o musgo era... Eu não sei que tipo de planta é, Denis deve saber o que é um musgo, eu não sei. Mas eu sei que, assim, o Loki, ele preencheu uma flecha com musgo e pediu para o cego lá atirar numa festa. Aí ele atirou e matou o Baldur. Só que os caras gostavam, para você ver como gostavam dele, fizeram toda... Assim, ele foi até Hel, Odin e a galera, pedir para trazer de volta Baldur, né? Só que Hel fez o seguinte, Hela, né? Disse que ela traria ele de volta se todas as criaturas da Terra chorassem por ele. Aí só uma pessoa não chorou, que foi uma velha. Que depois descobriram que essa velha era Loki. É interessante pra caramba. Aí depois disso os deuses ficaram com raiva e aprisionaram o Loki. Colocaram ele numa caverna e acorrentado. E acima dele uma serpente derramando veneno infinitamente na cabeça do Loki.
Não, não tem uma que o Loki cortou o cabelo de uma mulher lá? Não tem essa, né?
Foi da Sif, pô. Da esposa do Thor.
Pronto, eu lembrava dessa aí. O cara também tá de sacanagem, né, mano?
Assim, um comentário importante é que uma das músicas que pode entrar nesse podcast é aquela da Grande Família.
Puta, né? Sim, outra coisa interessante, né, Fernando, que os anões lá que construíram, que fizeram a corrente, é o Sindri e Brock, né? Só que em outras versões chamam de Entre e Brock.
Ô bicho, assim, é interessante a gente falar aí, eu não sei se você... Eu acho que Iago e Everton devem estar ligados. Não sei se Denis falou que é mais novo nesse negócio de cultura nórdica. Matheus, eu não sei. Rodrigo já leu o livro, eu acho que ele já leu um livro, né? Eu acho que ele já deve ter se ligado nisso, porque a semelhança com as obras do Tolkien, né?
Ah, com certeza.
É verdade.
Com certeza.
E assim, velho, tem coisa muito semelhante. Eu não sei se vocês estão ligados, mas Gandalf é o nome de um anão, cara.
E também é um grandíssimo filho da puta, né?
Tem um lance lá daquela história que é muito longa mesmo, que é do Anel dos Nibelungos, que conta a história do Smaug lá, pô, que era um anão lá, que se perdeu na ganância quando ganhou um anel mágico, aí se tornou um dragão, não sei o quê, que vivia num monte de ouro. É uma parada massa da poxa essa história. Não sei se vocês já leram, isso. Grande pra caramba.
É falando sem querer fazer propaganda, só que o pessoal do Pipoca e Nanquim, eles lançaram esse livro aí, esse quadrinho, né? Em formato de quadrinho. O Anel dos Nibelungos. É grande pra caramba, que nem disse, parece que é mais de 700 páginas, parece, o negócio.
Oxente, caramba. Pipoca e Nanquim foi...
Isso. Eu queria, velho, comprar os livros deles, os mangás, coisas e tal, só que, né, o que falta é verba.
Cara, uma coisa muito foda do Tolkien é que ele se inspira em mitologia nórdica, celta, no cristianismo para fazer sua obra, velho. Ele gira, sabe? E a partir dele, né, que toda essa cultura pop que se tem hoje de fantasia medieval, de jogos, de RPG, de séries, sabe? Tudo isso aí vem. Ele é o pai, velho. É o que gerou tudo isso, velho. Muito foda. E outra coisa, aí você vê como um mito, né? Que ele pega mito, ele fez, entre aspas, né, uma ressignificação desse mito e jogou, né, no nosso mundo. E você vê o sucesso que fez, como atraiu muita gente, né? Virou fã. Por quê? Porque a galera se identifica, velho, com essas questões, porque ele criou um mito, velho, porque tem as línguas lá, né? Que pra ele só fez a história, velho, pra dar vida às suas línguas, né? Porque pra ele é isso, o que faz. Ele dizia, né, que o que traz vida, realidade a uma língua são os seus mitos, né, que se constrói com ela. E ele consegue fazer isso de uma forma tão, tão bem, velho, que até hoje o maior sucesso, velho. Pra vocês terem ideia, tem cadeiras de universidades que são dedicadas só a estudar suas obras. Bora pro Ragnarok, então, que já deu muito tempo. E depois, porque eu sei que é história pra cacete, é muita história. A gente vai fazer uma parte 2 depois.
É, pô. É. E os caras não vão falar nada, não? Denis, Everton, Rodrigo.
A gente pode falar depois sobre as viagens de Thor e Loki. Ou de Thor e Loki, que tem várias viagens, né, que eles fazem.
Sim, sim.
Aquele que eles vão pra Nova York é foda, pô.
Também. Agora, uma foda que eu acho é o roubo do.
Continua aí.
Não, fale.
Não era besteira, era uma piada sem graça. Continue.
É o roubo do martelo, hein, Fernando? Aquele episódio que o gigante consegue roubar o martelo do Thor, né? Que sim, e vale lembrar que o Thor, ele só conseguia levantar o martelo, porque tinha o auxílio de luvas, de um par de luvas e de um cinto, que também foram feitos pelos anões, né? O Sindri e o Brock. Aí fica naquela agonia, querendo ir atrás do martelo, como é que vai fazer. Só que aí parece que o gigante só ia devolver o martelo se entregassem pra ele. Parece que era Freya, né? Era também um casamento. Aí, só que aí, em vez de mandar Freya, Loki tem uma boa ideia muito boa, que é a de disfarçar o Thor como mulher, pô. Aí veste, né, lá o Thor, né, como mulher, um cara barbudo, né, todo ferrado de batalha, né, o corpo todo cheio de cicatriz, né, e barbudo, e se veste o cara lá como mulher. E os dois vão lá, né, pra caverna do gigante.
O Ronaldo ia se confundir, hein?
E o gigante se agrada, né, velho? O gigante ainda se agrada pela Thor.
Ué, se as anãs tinham barba em O Hobbit, por que não?
Só que aí termina tudo em pancadaria, né? Como sempre. Thor consegue seu martelo de volta e dá uma sabugada no gigante lá.
É interessante, bicho, essas armas nórdicas, né? Dos deuses nórdicos. tipo a lança de Odin lá que foi dada nessa história aí que Everton falou do cabelo da Sif, pô. Que a lança de Odin, ela sempre acerta o alvo e qualquer juramento feito diante dela sempre tem que ser honrado. Aí tinha lá o lance do carinha aqui no Ragnarok que vai enfrentar o surto, que é o Frey, que é o irmão da Freya, né? Freya, sei lá. Que ele ganhou nessa mesma história um javali lá de ouro que corria pelas águas, pelo céu e tudo. É foda, velho. Tem uns apetrechos foda.
O Batman ia ficar foda nesse mundo aí, hein?
Ja eller nej, om vi vill igen eller ej.